A Peregrina, capítulo 1. Depois que seu marido atravessou o rio e não teve mais notícias dele, Cristã começou a pensar seriamente no destino dela. Sabia que agora não havia mais esperança de se reunir com o marido, a quem, justiça seja feita, amava muito. Foram muitas as noites que ela passou chorando, só de lembrar da oportunidade que jogara fora. Mas não chorava só por isso. Também chorava ao lembrar que talvez estivesse sem marido por causa de sua falta de respeito para com ele enquanto vivo. Lembrava-se das palavras duras que muitas vezes lhe dirigira, das vezes que o maltratara. O peso em sua consciência parecia insustentável. Voltavam para atormentá-la as muitas lágrimas derramadas pelo marido por causa da sua obstinação, suas súplicas, seus conselhos. Ao invés de valorizar estas muitas manifestações de amor, ela havia endurecido o coração cada vez mais. Como doía a lembrança de seu marido, encurvado debaixo do fardo pesado que levava nas costas. Como seu coração doía ao lembrar-se do clamor angustiado do marido quando, em desespero, perguntava: "O que eu devo fazer para ser salvo?" Ela disse aos filhos: "Meus filhos, temos errado muito. Seu pai não está mais conosco por causa dos meus pecados. Ele queria que nós o acompanhássemos, mas eu não quis. Nisso eu pequei contra vocês também." Ao ouvir essas palavras, os filhos se desmancharam em lágrimas. Cristã disse: "Oh, por que não fomos com ele? Então não estaríamos numa situação desesperadora dessas. Quando seu pai resolveu ir embora daqui, achei que fosse uma grande falta de juízo da sua parte. Mas agora vejo que estava seguindo a luz da vida. Foi com essa luz que ele conseguiu se livrar da condenação da morte." Na noite seguinte, Cristã teve um sonho, no qual viu aberto em sua frente um pergaminho grande, onde estavam registrados todos os delitos e pecados já cometidos por ela. Em seu sonho, ela clamou em voz alta: "Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecadora!" Seus filhos acordaram assustados ao ouvirem o clamor da mãe. Ainda dormindo, ela viu dois homens estranhos ao lado de sua cama. Um perguntou ao outro: "O que faremos com essa mulher? Quer acordada, quer dormindo, ela pede misericórdia. Se ela continuar assim, vamos perdê-la, assim como já perdemos seu marido. Temos que, de qualquer jeito, desviar seus pensamentos do que lhe espera depois dessa vida. Caso contrário, acabará se transformando em peregrina, o que para nós é insuportável." Molhada de suor e tremendo violentamente, Cristã acordou. Depois dormiu novamente e tornou a sonhar. Ela viu Cristão, seu marido, num lugar de beleza indescritível. Em suas mãos segurava uma harpa com a qual tocava para aquele que estava sentado sobre o trono. Em volta de sua cabeça havia uma auréola com todas as cores do arco-íris. Ela viu claramente quando seu marido inclinou a cabeça em reverência àquele que estava sentado sobre o trono e disse: "Agradeço do fundo do meu coração a meu Senhor e Rei, que me trouxe a este lugar." Nisso, uma multidão que se encontrava ali perto bradou umas palavras que somente aqueles que eram daquele lugar podiam entender. No dia seguinte, Cristã fez uma oração a Deus e em seguida chamou os filhos para uma conversa. Nisso, alguém bateu à porta. Ela disse: "Se você está vindo em nome de Deus, pode entrar." A pessoa de fora respondeu: "Amém." E entrou. Disse: "A paz de Deus descanse nessa casa." Em seguida perguntou: "Cristã, você sabe quem eu sou?" Percebendo que não se tratava de uma visita comum, ficou curiosa para saber mais sobre a sua identidade. Não teve que esperar muito, pois o homem se identificou: "Meu nome é secreto, porque eu habito num lugar alto. Comenta-se neste lugar onde eu resido que você gostaria de ir para lá também, e que já reconheceu seu grande erro de endurecer o coração contra seu marido, assim rejeitando o caminho da felicidade. Cristã, misericordioso, me enviou para lhe dizer que Deus está oferecendo seu perdão, que ele tem grande prazer em perdoar as ofensas das pessoas. Ele também mandou dizer que está convidada a conhecê-lo pessoalmente e comer com ele da fartura de sua mesa. Nesse lugar você encontrará Cristão, seu marido, que constantemente contempla o rosto daquele que o salvou, sem falar na grande multidão de remidos que se encontram ali. Haverá grande regozijo quando você passar pela porta da vida eterna. Ao perceber a importância desse visitante, Cristã inclinou-se em sua frente. Ele disse: Cristã, tenho aqui uma carta que o rei de seu marido mandou a você pessoalmente. A Amabrila sentiu o cheiro de um perfume finíssimo. As letras eram douradas. O rei escrevera nessa carta que gostaria que ela seguisse o exemplo de seu marido e fizesse a viagem até a cidade celestial para habitar em sua presença para todo sempre. Esta carta deixou a mulher emocionada. Exclamou: O Senhor me levará, junto com meus filhos, até a cidade celestial onde o rei se encontra, para nós o adorarmos juntos? O visitante respondeu: Cristã, o amargo vem antes do doce. Para você chegar na cidade celestial como seu marido, terá que passar por muitas dificuldades. Faça como ele fez. Deixe essa cidade e atravesse a campina na sua frente. Em seguida você verá uma portinha pela qual precisa passar. Leve consigo essa carta e decore-a. Ela é o documento que lhe será exigido mais na frente como prova da autenticidade da sua peregrinação. Em meu sonho, percebi que o próprio senhor que me contava essa história estava emocionado. Ele continuou sua narração. Cristã chamou seus filhos e lhes disse: Meus filhos, como vocês sem dúvida notaram, ultimamente tenho sentido um peso muito grande por causa da morte de seu pai. Veja bem, não que eu duvide da felicidade dele. Sei que está tudo bem com ele. O que está pesando em mim é a nossa situação. Alguma coisa terá que mudar urgentemente. O peso que estou sentindo é tão grande que me mataria. Se não fosse por um sonho que tive esta noite e a visita que recebi desse senhor agora de manhã. Vamos, meus filhos, vamos arrumar nossas malas para fazer uma viagem. Atravessaremos a campina e iremos direto para a portinha, pela qual temos que passar se quisermos chegar à cidade celestial e ver seu pai. A alegria dos filhos foi tão grande que todos começaram a chorar. O visitante se despediu e a mãe e os filhos começaram a arrumar as malas. Já quase prontos para saírem, duas vizinhas vieram e bateram à porta. De dentro ela disse: Se vieram em nome de Deus, podem entrar. As mulheres ficaram assustadas ao ouvirem essas palavras, pois nunca antes Cristã falara com as pessoas desse jeito. Mesmo assim, entraram e viram que ela estava saindo de viagem. Elas perguntaram: Vizinha, mas o que é isso? Cristã, dirigindo-se à mais velha, que se chamava Temerosa, que é filha do homem que Cristão encontrou no Morro das Dificuldades, que lhe aconselhou a voltar por causa de uns leões na frente. Ela disse: Estou terminando de fazer os preparativos para uma viagem. Temerosa então perguntou: Para onde você pretende viajar? Cristã, chorando, respondeu: Quero ir para onde meu bom marido está. Temerosa então disse: Não faça isso. Pense em seus filhos. Eles não merecem uma coisa ruim dessas. Cristã disse: Nada disso. Eles estão ansiosos para me acompanharem. Temerosa então pergunta: Eu fico pensando, o que aconteceu ou quem fez sua cabeça para pensar desse jeito? Cristã responde: Ah, minha boa vizinha. Se você soubesse o que eu sei, tenho quase certeza que iria comigo. Temerosa disse: Gostaria de saber o que é que faz com que você abandone seus amigos e saia daqui sem saber para onde vai. Cristã então respondeu: Para começar, depois que meu marido saiu de viagem, eu fiquei muito incomodada. E mais ainda quando soube que ele atravessou o rio do qual nunca mais voltará. Mas o que me tem incomodado mais ainda é o jeito grosseiro com que o tratei quando ele não conseguia mais suportar o peso do fardo em suas costas. Naquela hora, não compreendia por que ele se sentia obrigado a sair daqui numa peregrinação tão estranha. Hoje eu compreendo, pois sinto a mesma necessidade em minha vida. Ontem à noite, enquanto sonhava, eu o vi. O que mais quero agora é ir para onde ele está. Eu o vi na presença do rei daquele país para onde foi. Ele come à mesa desse rei e vive na presença de todos os santos que já viveram nessa terra. A casa que lhe foi dada como morada é muito superior ao melhor palácio deste mundo. Aliás, os melhores palácios deste mundo, se comparados com a casa dele, são miseráveis casebres. Veja bem que o príncipe daquela terra me convidou para ir morar no mesmo lugar. Mandou seu mensageiro para me entregar um convite especial. Dito isso, Cristã pegou a carta e a leu às suas vizinhas. Cristã então perguntou: o que vocês acham de tudo isso? Temerosa respondeu: quer saber? Acho você e seu marido totalmente malucos para fugirem de suas dificuldades desse jeito. Sem dúvida você já ouviu nosso vizinho obstinado falar das muitas dificuldades que seu marido teve na viagem. Ele e Vacilante acompanharam-no até onde puderam, mas sendo homens inteligentes voltaram atrás. Todos aqui sabem das experiências que teve com os leões e com Apolion e da sua passagem pelo Vale da Sombra da Morte, entre muitas outras coisas, sem falar do perigo que passou na Feira da Vaidade. Se seu marido, um homem forte, quase perdeu a vida naquele lugar, o que você, uma mulher, espera? Pensou em seus quatro lindos filhos, que são sua carne e seu sangue? Se você quiser saber, acho um absurdo tirá-los da segurança da sua casa aqui e expô-los aos perigos de uma viagem totalmente sem sentido. Cristã então disse: não venha com tentações, minha vizinha, pois com este convite que tenho em mãos, seria uma louca se não aproveitasse essa oportunidade de ir embora daqui. Quanto aos problemas que terei que enfrentar na viagem, longe de me desanimarem, servem de prova de que aquilo que estou procurando realmente tem valor. Como você sabe, o amargo tem que vir antes do doce. Aquilo que passarei vai adoçar mais ainda o prêmio que me espera. E agora, sendo que você não veio à minha casa em nome do Senhor, peço que se retire daqui e não me incomode mais. Ouvindo essas palavras, Temerosa ficou furiosa. Depois de dirigir mais umas palavras maliciosas a Cristã, para em seguida dizer à outra vizinha que veio junto: misericórdia, vamos embora daqui. Esta mulher está desprezando a nossa companhia e os nossos bons conselhos. Mas essa vizinha, Misericórdia, era bem diferente de Temerosa. Ela não quis ir embora ainda, e isto por dois motivos. Primeiro, ela simpatizava muito com Cristã e, sabendo que sua viagem não seria nada fácil, resolveu acompanhá-la, pelo menos durante uns poucos dias, dando uma mão naquilo que fosse possível. Segundo, sendo que ela estava muito preocupada com a condição de sua própria alma, as palavras de Cristã lhe falaram bem alto. Ela pensou consigo mesma: se andar um pedaço com ela, quem sabe acabo aprendendo alguma coisa útil. Foi por isso que Misericórdia dirigiu-se à Temerosa. Misericórdia disse: minha vizinha, eu de fato vim com você hoje para conversarmos com Cristã. E como ela própria nos disse, está indo embora daqui. Já que é um dia bonito, vou andar um pouco com ela. Quem sabe eu possa ajudá-la em alguma coisa. Prudentemente, ela não disse nada sobre o segundo motivo que a levava a acompanhá-la. Temerosa então respondeu: vejo que você também tem a cabeça fraca. Eu penso assim: nós agora estamos sem problemas, então vamos continuar sem. Mas se procurarmos problemas, com certeza vamos encontrar. Ao dizer essas palavras, Temerosa deixou as duas mulheres e voltou para casa. Cristã, por sua vez, na companhia de seus quatro filhos e Misericórdia, saiu de viagem. Quando Temerosa chegou em casa, não ficou parada. Imediatamente mandou chamar algumas de suas vizinhas, a saber, a senhora Olho de Morcego, a senhora Falta de Consideração, a senhora Frívola e a senhora Não Sabe de Nada. Assim que todas se reuniram, ela começou a contar a história de Cristã e da viagem que pretendia fazer. Temerosa disse: minhas vizinhas, tive um tempinho hoje de manhã e resolvi fazer uma visita a Cristã. Quando cheguei à casa dela, bati à porta como é o costume em nossa cidade. De dentro ela disse: "Se veio em nome de Deus, pode entrar." Estranhei essas palavras, mas não dei muita importância e fui entrando. Foi aí que descobri que essa mulher e seus 4 filhos estavam prontos para saírem de viagem. Perguntei para onde iam e ela me disse que queria fazer uma peregrinação, assim como seu marido fez. Ela também me contou de um sonho que teve naquela noite e mostrou um convite do rei daquele país para onde foi seu marido. Não sabe de nada, perguntou. Você acha que ela estava falando sério? Ela realmente vai viajar? Temerosa respondeu. Vai sim. Eu citei algumas das dificuldades que encontrará no caminho, e por estranho que pareça, ao invés de ficar desanimada, disse que tudo isso servia de prova de que valeria a pena fazer essa viagem. Nas palavras dela, o amargo tem que vir antes do doce. Olho de Morcego então disse: Que mulher mais boba e cega! Será que não vai aprender com os sofrimentos de seu marido? Pode ter a certeza de que, se ele pudesse voltar, aconselharia todos a nunca fazerem tal viagem. Por sua vez, falta de consideração, disse: Sabe o que eu penso? Será um favor para todos nós se essa mulher fanática for embora daqui. Quanto mais cedo, melhor. Se ela ficar, o que vai acontecer? Ou ela vai ficar em seu canto e procurar nos evitar, ou então vai botar a boca no mundo e dizer que só ela está certa e que nós estamos erradas. Não, deixe que ela vá embora e que uma pessoa mais digna ocupe o lugar dela. Esse tipo de fanático só serve para estragar as coisas. Frívola então disse: Vamos conversar sobre coisas mais agradáveis. Ontem eu estive na casa de Madame Licenciosa. Ah, mas foi bom. Sabem quem esteve lá conosco? Senhora Carnal, Senhor Libidinoso, Senhora Sensual, entre outros. A festa foi ótima, com muita música. Dançamos o tempo todo. A Madame Licenciosa é uma mulher espetacular. E também fiquei impressionada com o Senhor Libidinoso.